ou estão tomando sem orientação nutricional. E essa perda de massa magra vai causar uma epidemia mundial aí de sarcopenia. E aí nós temos o quê? Uma diminuição da qualidade de vida. Muitos estão achando, não, mas o remedinho melhorou muito a qualidade de vida. Não, desde que você use ele para fazer uma orientação alimentar, seguir um ajuste alimentar, fazer um treino de força para manter seu músculo. Se você usar ele e só perder massa muscular, você não está tendo benefício para a saúde, sim, você está causando um grande problema que você está jogando para frente.
Olha, eu poderia ficar muitas horas ainda conversando com vocês. Nosso tempo já está esgotadíssimo. Que aula! Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui conosco. Recebemos o Vladimir Bolani, que é mestre em educação física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco a sua experiência e o seu conhecimento.
A enorme gratidão é minha poder estar aqui compartilhando com os ouvintes um assunto tão importante.
E muito obrigada também ao Eduardo Hauen, com quem eu tenho o prazer de conversar todo dia cedinho no Jornal da CBN. Ele que é nosso colunista, médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Hauen, cofundador da Lite Saúde. Eduardo, muito obrigada e até amanhã, hein?
Até amanhã.
E o Bem-Estar e Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você.
Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. Começa neste sábado o período de defesa eleitoral que vai até 25 de outubro e impõe restrições a agentes públicos durante o processo eleitoral. O objetivo é garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, evitando o uso da máquina pública e de recursos do Estado para a promoção pessoal. Entre as medidas estão limites à publicidade institucional, nomeações de servidores, inaugurações de obras, contratação de shows e repasses voluntários da União. O descumprimento pode resultar em multa, suspensão e cassação de candidatura. A atual campeã argentina passou para as oitavas de final da Copa do Mundo depois de um jogo emocionante contra Cabo Verde. O placar terminou em 3-2 na prorrogação. O goleiro Vozinha, destaque do time durante o torneio, diz que todo o povo cabo-verdiano sai da competição realizado. Nas outras partidas do dia, o Egito eliminou a Austrália nos pênaltis e a Colômbia venceu Gana por 1-0 no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Neste sábado, começam as oitavas de final da Copa. Canadá e Marrocos abrem a nova fase às 2 da tarde pelo horário de Brasília, jogo que pode ser acompanhado pela CBN. Depois, às 6 da tarde, Paraguai e França decidem outra vaga nas quartas de final. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Em Brasília, 10 horas, 6 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti.
Olá, muito bom dia, ouvintes da CBN. Você acompanha aqui comigo a partir de agora e até o meio-dia esta edição especial do CBN Brasília, deste sábado, hoje, dia 4 de julho de 2026. Aqui comigo, nos estúdios da CBN, o Eric Bento, colocando as ondas do rádio no ar para vocês ouvirem. No programa de hoje, vamos acompanhar aqui os detalhes sobre essa possibilidade, o risco de fechamento do Cine Brasília. Sem repasses, este cinema corre o risco de fechar as portas. A Secretaria de Cultura atrasou os pagamentos que deveriam ser feitos à Box Cultural, que é uma organização da sociedade civil responsável pela gestão compartilhada do cinema. Sem dar datas, a pasta informou que o processo para fazer o repasse está em tramitação. Mas fato é que sem esse dinheiro, o Cine Brasília está com dificuldades aí de manter as atividades. A gente conversou com o diretor da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual aqui do Distrito Federal e ele repercutiu aqui com a gente esta informação, desabafou aí, né, sobre esse risco de fechamento deste Cine Brasília, tão representativo aqui da nossa capital, palco de muitas grandes atrações ligadas ao cinema. Também vamos falar sobre as quedas de idosos, né? Principalmente para evitar que isso ocorra, essa população deve praticar exercícios físicos. Esta é a principal receita, orientação. O ortopedista Pedro Baches lembra que as fraturas, sobretudo do colo do fêmur, são muitas vezes fatais. Por isso, ele reforça, né, que a prática de exercícios de equilíbrio e coordenação motora são essenciais. Quanto mais forte a musculatura, melhor o equilíbrio e menor o risco de queda. Portanto, aí a dica, né, do ortopedista, e daqui a pouco a gente vai acompanhar uma entrevista completa sobre esse assunto. Estamos em julho e julho é mês de férias. Pois é, a organização financeira é essencial para que este período transcorra aí com tranquilidade. Julho é mês de descanso para muita gente, mas antes de aproveitar é importante o planejamento para deixar as contas em dia, né? Quanto mais nós nos organizarmos com antecedência, né, para gastar de forma consciente e inteligente, mais leves serão as férias e o pós-férias, né? Porque muita gente acaba colocando o pé na jaca nas férias e quando volta desse período de descanso, sente no bolso a dor de cabeça. Então, tudo que você relaxou aí no período das férias acaba caindo por terra, né? Com os problemas por causa da falta de dinheiro. Então, o planejamento é essencial e a gente conversou com um especialista, né, em planejamento financeiro para nos dar as dicas para este período, para que a gente não volte com dor de cabeça das férias, né? Bem, além destes assuntos, a gente tem vários destaques aqui da nossa reportagem que você vai acompanhar no decorrer do programa e no finalzinho lá do programa a gente costuma coroar, né, a nossa programação com a agenda cultural da Mariana Machado. Então, te convido a participar aqui conosco desta edição especial do CBN Brasília. Lembro que o nosso WhatsApp é o 996669673. Mande sua mensagem, seu comentário, sua sugestão e, na medida do possível, a gente vai registrando aqui ao longo da programação.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti. CBN, Tempo e Temperatura.
Sábado com céu azul, poucas nuvens, temperatura podendo chegar a 27 graus neste sábado. A mínima durante a madrugada foi de 10 graus, fez bastante frio, bom para dormir embaixo do edredom, né? A umidade relativa do ar variando entre 35% e 95% neste sábado. Previsão aí de poucas nuvens, ventos fracos em todos os períodos. Manhã, de tarde e de noite, portanto, um dia bastante ensolarado aqui na capital. A previsão é de que amanhã este cenário se repita, lembrando que amanhã é dia do jogo do Brasil, né? Para a gente aproveitar bem o dia, fazer a torcida e comemorar Brasil, sem risco de chuva aqui no Distrito Federal. Pelo menos é o que diz aqui a previsão da meteorologia. A gente entrou Brasil já nesse período de seca, então a chuva é cada vez mais remota aqui para a gente, né? Céu azul, poucas nuvens, essa é a previsão, a expectativa aí para o fim de semana e também para os próximos dias e meses aqui na capital. Agora são 10 horas e 12 minutos. Começo com uma informação importante aqui do G1, de acordo com a reportagem aqui do portal, o Instituto de Medicina Legal, IML, concluiu em um laudo complementar que foi solicitado pela Justiça aqui do Distrito Federal que a morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, foi consequência direta das agressões sofridas em janeiro deste ano. O agressor, né, o acusado, Pedro Turra, é réu por homicídio doloso nesse processo. O julgamento já começou, mas ainda está nas etapas iniciais. Segundo a investigação, Pedro Turra agrediu Rodrigo após uma briga em Vicente Pires no dia 23 de janeiro. O adolescente ficou internado por 16 dias e morreu no dia 8 de fevereiro. O documento ao qual o G1 teve acesso foi anexado ao processo após a defesa pedir esclarecimentos sobre a perícia original. Em maio, a Justiça suspendeu o andamento do processo até a conclusão do novo laudo, considerado pelo juiz antes da decisão sobre o envio ou não, né, do caso ao júri popular. Segundo o assistente de acusação, Albert Halex, durante a audiência de instrução e do julgamento, a defesa levantou a hipótese de que a morte de Rodrigo poderia ter sido consequência de negligência médica e não das agressões. Porém, o laudo do IML não valida esta possibilidade. Em nota, a defesa do ex-piloto disse ao G1 que tem até a próxima semana para fazer a manifestação sobre o procedimento e que está trabalhando o posicionamento. O Tribunal de Justiça informou que, após a manifestação das partes e do Ministério Público, o juiz deve, então, decidir sobre a retomada do processo. Os questionamentos, né, que foram levados ao IML buscavam entender, né, se houve um erro médico, atraso no atendimento ou alguma outra causa que pudesse explicar a morte de Rodrigo. A gente lembra, né, que ele foi alvo aí de socos, chutes, acabou se desequilibrando, bateu com a cabeça na porta de um carro que estava aberto ali perto, né? Então ele teve traumatismo craniano, ficou vários dias internado em coma, né, em estado gravíssimo. Nas respostas, os peritos lá do IML afirmaram que não encontraram elementos que indicassem, né, uma causa natural para a morte, ou uma intercorrência hospitalar, ou um erro médico, ou qualquer outro fator desse tipo. A conclusão é de que os ferimentos causados aí pelas agressões é que foram os causadores, né, da morte do adolescente. Segundo os peritos, a fratura é compatível com um soco humano de alta intensidade ou com golpes repetidos na mesma região. Imagens da briga, né, que foram na época divulgadas, mostram que Turra desferiu vários socos, né, do lado esquerdo da cabeça de Rodrigo e que em determinado momento o adolescente bateu a cabeça do lado direito da cabeça na porta do carro. A hipótese inicial, né, era que o traumatismo havia sido causado por esse impacto ali, né, no veículo. Mas o laudo concluiu que essa hipótese é incompatível com os exames. E um outro questionamento feito ao ML foi sobre a possibilidade de que Turra tenha utilizado algum instrumento, né, contundente, como aquele soco inglês, durante a briga. No dia da prisão, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do ex-piloto e apreendeu um soco inglês e facas. Aí, complementando então, o laudo diz que essas lesões encontradas, né, são compatíveis sim com o uso de um instrumento contundente, como um soco inglês, o que pode, né, proteger a mão de quem está desferindo o golpe e concentrar a força do impacto. Muito triste esse caso, a gente continua acompanhando os desdobramentos, julgamento aí que está prestes a ter continuidade, a gente vai acompanhar passo a passo esse caso. Tem aqui uma reportagem do João Rosa a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, mas endureceu as restrições impostas ao ex-presidente. Além de revogar o porte de arma e o registro de CAC, Moraes determinou a entrega de todas as armas à Polícia Federal no prazo de 48 horas. São 10 armas no total em nome do ex-presidente que estão, né, em posse dele. A decisão levou em conta o inquérito da Polícia Civil aqui do DF, que não apontou o crime no registro da arma em nome do ex-presidente e também no parecer da PGR a favor da prisão domiciliar. Vamos acompanhar a reportagem do João Rosa.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Moraes também determinou a revogação do porte de arma de Bolsonaro e do registro de CAC, que é o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador. O ministro ainda determinou que o ex-presidente entregue, no prazo de 48 horas, todas as armas de fogo que estejam em sua residência. Na decisão, Moraes lista os armamentos que deverão ser encaminhados à Polícia Federal e ressalta que o descumprimento da ordem poderá levar à revogação da prisão domiciliar. No despacho, o ministro não fixou um novo prazo para a medida. Com isso, Bolsonaro permanecerá em prisão domiciliar por tempo indeterminado até nova decisão do Supremo. O advogado Fábio Souto, especialista em tribunais superiores, avaliou que a decisão de Moraes foi correta.
A decisão pela manutenção do regime domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nos parece correta sobre os dois aspectos. Inicialmente, convém destacar que a lei de execução penal não exige um tempo de cumprimento de pena no regime domiciliar. Na verdade, o cumprimento de pena em regime domiciliar humanitário é algo excepcional, com o objetivo de preservar os direitos fundamentais básicos do apenado.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março deste ano, quando Moraes autorizou a medida por motivos de saúde. O prazo inicial de 90 dias terminou na semana passada, mas a decisão acabou sendo adiada por causa da investigação sobre a arma. A decisão foi tomada após Moraes analisar as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Defesa sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola registrada em nome do ex-presidente. A PGR entendeu que não houve falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar, enquanto a defesa sustentou a inexistência de qualquer irregularidade por parte de Bolsonaro. Os argumentos se basearam no inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal sobre a apreensão da arma do ex-presidente. Os investigadores concluíram que Bolsonaro não cometeu nenhum crime por ter o registro da arma. Reportagem João Rosa.
Agora são 10 horas e 21 minutos. A justiça manteve a condenação de um servidor público por falsidade ideológica após ele omitir que já ocupava um cargo na Polícia Militar da Bahia ao tomar posse na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Segundo o Tribunal de Justiça, o homem declarou falsamente na ficha de ingresso que não exercia outro cargo público. A irregularidade foi descoberta após uma denúncia ao Tribunal de Contas. A defesa alegou que o formulário era genérico e que o vínculo com a corporação baiana era de conhecimento da administração, mas a primeira turma criminal rejeitou estes argumentos. O colegiado entendeu que a declaração era falsa, o colegiado entendeu que a declaração era clara e que o crime se caracteriza pela inserção consciente de informação falsa no documento público. A pena foi mantida em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restrição de direito, além de 10 dias multa. A decisão foi unânime. Senador Flávio Bolsonaro evitou comentar o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em evento do PL no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas fez um aceno ao eleitorado feminino ao dizer que é a mulherada que manda em casa e no Brasil. A reportagem aqui do Igor Cardim nos conta que, enquanto isso, Michele apoiou nas redes sociais a política de educação bilíngue para surdos do governo Lula. Como reação, integrantes do PL passaram a atrelar a imagem de Michele ao Partido dos Trabalhadores. No Ceará, a vereadora Priscila Costa, pivô da crise entre Michele e o enteado, agora é cotada para ser vice na chapa de Flávio. Quem nos conta aí mais este capítulo desta briga, né, envolvendo Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, é o Igor Cardim. Vamos acompanhar.
O senador Flávio Bolsonaro evitou comentar publicamente o racha com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante o seminário de comunicação do PL no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas fez acenos ao eleitorado feminino. Após as desavenças públicas com Michele e a fala do apoiador Paulo Figueiredo de que mulheres não sabem votar, Flávio disse que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil e a mulherada que fala por último aqui no palco. Obrigado, Soraya.
Lideranças do partido, como o deputado Sóstenes Cavalcante, minimizaram a crise e disseram acreditar que a ex-primeira-dama vai apoiar a candidatura presidencial do senador. Michele Bolsonaro, no entanto, manteve distância das discussões internas da legenda e usou as redes sociais para destacar a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, sancionada pelo presidente Lula. Ela elogiou a iniciativa e defendeu mais acessibilidade e oportunidades para a comunidade surda. A postagem gerou reações no PL e integrantes do partido compartilharam uma imagem criada por IA em que Michele aparece usando camiseta e boné do PT. Desde a divulgação do vídeo na semana passada, em que afirmou ter sido desrespeitada por Flávio, aliados mais próximos de Michele tentam conter os efeitos da crise, que levou à saída dela da presidência do PL Mulher. Um dos principais focos da disputa interna é o Ceará. Michele defende a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, enquanto o grupo de Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a vaga. Mesmo sendo próxima da ex-primeira-dama, Priscila participou do evento com Flávio e fez elogios públicos ao senador, gesto interpretado por aliados como uma tentativa de reduzir as tensões. Nos bastidores, cresce a possibilidade de Priscila Costa disputar a vice na chapa de Flávio em vez do Senado. Outro nome feminino cotado para o posto é da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. Reportagem Igor Cardim.
10:26, uma associação criminosa suspeita de aplicar golpes contra vendedores de celulares anunciados na internet foi desarticulada nesta semana pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Segundo as investigações, os criminosos que atuaram entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano selecionavam anúncios de aparelhos de alto padrão em plataformas de compra e venda online e, utilizando perfis falsos, negociavam a compra dos celulares, marcavam encontros presenciais em locais públicos. No momento da suposta negociação, os suspeitos pediam para analisar o aparelho e, em seguida, anunciavam o assalto. Quando a vítima tentava impedir a fuga, outros integrantes do grupo entravam em ação, fazendo ameaças com facas e armas de fogo para garantir a fuga do comparsa com o celular. Em um dos casos investigados, os criminosos chegaram a exigir dinheiro da vítima para devolver o aparelho roubado. A Polícia Civil não informou quantos aparelhos foram levados, nem o número de vítimas. Durante a operação, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, em Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, Gama e também no Guará. Não houve prisão. De acordo com a polícia, os suspeitos têm antecedentes por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os suspeitos vão responder pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e arma de fogo. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do DF teve o prazo de validade ampliado, de 18 para 24 meses. Quase 3 mil candidatos do concurso tiveram a candidatura homologada para ampliar o banco de aprovados aptos a futuras convocações. O GDF também ampliou o número de cotas do serviço voluntário gratificado da Polícia Militar. Com mais 94 mil cotas, o total ultrapassa os 252 mil. O programa permite que policiais militares cumpram jornadas extras remuneradas, fora da escala regular, reforçando o policiamento ostensivo em áreas estratégicas e regiões com maior demanda por segurança. Na educação, o governo nomeou mais de 700 professores para a rede pública de ensino. O decreto contempla o cargo de professor de educação básica da carreira do Magistério Público da Secretaria de Educação, com vagas distribuídas em 25 especialidades. As medidas publicadas nesta quinta e sexta no Diário Oficial do DF cumprem aí o prazo das eleições. Isso porque, a partir de hoje, dia 4 de julho, começa aí o período conhecido como defeso eleitoral, que antecede aí o primeiro turno das eleições. Essas regras limitam a publicidade institucional, nomeações de servidores, participação em inaugurações de obras públicas, contratação de shows e também transferência aí de recursos da União a estados e municípios. Os agentes públicos também devem adaptar os conteúdos dos sites, dos canais digitais e outros meios de informação oficial. Neste ambiente, devem ser excluídos nomes, símbolos, expressões, imagens, slogans ou outros elementos que permitam identificar as autoridades, os governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. É por isso que muitos sites oficiais, né, do GDF, do governo federal, agora passam a restringir e bastante, né, as publicações que são normalmente feitas por meio desses portais. Vários anúncios, né, foram divulgados nos últimos dias, passando essa informação aí para os usuários destes canais aí, destes sites institucionais. O objetivo, né, destas normas todas é impedir que a estrutura da administração pública seja usada em campanha, né, para favorecer candidaturas. O descumprimento das normas pode resultar em diferentes sanções, dependendo aí da infração. De acordo com a Advocacia Geral da União, a Justiça Eleitoral pode determinar a suspensão da conduta irregular, aplicar multa aos responsáveis e, quando houver candidato beneficiado, cassar o registro da candidatura ou o diploma do eleito. Em casos mais graves, a conduta também pode caracterizar abuso de poder político ou improbidade administrativa, o que pode levar à aplicação de outras penalidades previstas em lei. Esse período aí, né, de defeso eleitoral, como é conhecido, começa hoje, este sábado, dia 4 de julho, e se estende até o dia 25 de outubro. Agora são 10h32, a gente sai para mais uma edição do Repórter CBN. Até já!
CBN Brasília. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 4 de julho de 2026, a identificação dos brasileiros com a direita ficou à frente da identificação com a esquerda na matriz ideológica calculada em nova pesquisa Datafolha. 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram classificados à direita ou centro-direita, diante de 39% à esquerda ou centro-esquerda. Outros 17% ficaram no centro. A diferença de 5 pontos percentuais fica fora da margem de erro geral de 2 pontos para mais ou para menos. O resultado, apurado durante a gestão do presidente Lula, inverte o quadro de 2022, quando a esquerda somava 49% e a direita 34%. Sob o governo de Jair Bolsonaro. Datafolha realizou a pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. O número de mortos provocado pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 2.645, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelo governo venezuelano. O total de feridos chegou a 12.666. Mais de 86 mil famílias receberam atendimento. O governo disse ainda que 15 mil pessoas estão desalojadas. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. Ao todo, são mais de 30 mil socorristas de 31 países, entre eles o Brasil. No horário de Brasília, 10h34.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Música.
Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Meire Bertotti.
Agora são 10 horas e 37 minutos, de volta com esta edição especial do CBN Brasília. E trago aqui uma informação de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou ontem que as joias sauditas, aquelas que foram apreendidas com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, saiam da guarda da Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília, e sejam transferidas para a Receita Federal do Brasil. Estes objetos estão guardados em uma agência da Caixa e agora vão ser levados para a alfândega do aeroporto de São Paulo, onde elas foram confiscadas. Segundo a Receita, a mudança é necessária para dar andamento ao processo administrativo que pode declarar o perdimento dos bens. Na prática, isso significa que as joias vão poder passar oficialmente para o patrimônio da União. No início de março, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu o arquivamento das investigações sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Segundo Gonet, como não existe uma lei que defina claramente o destino dos presentes dados por autoridades estrangeiras a presidentes da República, não há base legal para acusar Bolsonaro e seus aliados pelo crime de peculato. Apesar do pedido, a investigação ainda não foi encerrada oficialmente. Nesta semana, o ministro Moraes autorizou a abertura de uma nova investigação, separada e sob sigilo, para apurar informações encontradas no celular do advogado Frederic Wassef. Segundo a corporação, foram identificados eventos fortuitos nos materiais apreendidos em meio ao inquérito sobre as joias sauditas. O Wassef, a gente lembra, né? Foi advogado de Jair Bolsonaro. Agora, a PGR vai ter 15 dias para avaliar os achados e se manifestar sobre eventuais hipóteses criminais. Sem repasses, o Cine Brasília corre o risco de fechar as portas. A Secretaria de Cultura atrasou os pagamentos que deveriam ser feitos à Box Cultura, organização da sociedade civil responsável pela gestão compartilhada do cinema. Sem dar as datas, né, a pasta informou que o processo para fazer o repasse está em tramitação. Sempre que acontece esse tipo de atraso, gera uma onda aí de incertezas e de boataria pela cidade. O que não é bom para ninguém, desabafa Tiago Aragão, que é o diretor da Associação de Produtoras Independentes de Audiovisual Brasileiro, que conversou com a gente aí nesta semana e você acompanha a partir de agora os detalhes sobre este assunto.
E hoje a gente vai tratar aqui no tema do dia sobre essa possibilidade de paralisação das atividades do Cine Brasília, na medida em que a organização responsável por gerir o espaço, administrar o espaço, reclama de falta de pagamentos por parte do governo do Distrito Federal. E para falar sobre essa situação, convidamos o diretor da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, o Tiago Aragão. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui por falar com a gente. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Espero que vocês estejam bem e obrigado pelo espaço.
Bom dia, Tiago.
Bem, a gente recebe com muita preocupação essa notícia, na medida em que estamos falando de um dos principais equipamentos públicos de cultura aqui do Distrito Federal, é um ícone não só para a cidade, mas para todo o Brasil. Quando a gente tem aqui o Cine Brasília como palco dos principais festivais do cinema aqui do nosso país, e que traz agora essa possibilidade de suspensão, fechamento de portas, justamente por falta de recursos, né? Tiago, como é que essa situação chegou para vocês?
Na terça-feira eu recebi um comunicado que poderia ser importante acompanhar a reunião do Conselho Consultivo do Cine Brasília. Uma vez por mês, o Conselho Consultivo ele se reúne, né, com representantes da organização social, representantes do Estado, do GDF, da Secretaria de Cultura, os conselheiros da sociedade civil e a comunidade. E eu fui participar como comunidade, né? E aí, quando eu fui participar da reunião, eu me deparei com um relato por parte da organização social de que a última parcela do repasse da Secretaria de Cultura estava atrasada, que era para ter acontecido em maio, e isso estava ocasionando o atraso do salário dos colaboradores, dos funcionários, né, dos trabalhadores do Cine Brasília. E isso poderia fazer com que chegasse ao resultado de ser dado um aviso prévio para os trabalhadores e existia a possibilidade da paralisação do funcionamento do Cine Brasília. Já tinha sido feito um pedido de que pudesse ser utilizado um recurso de um caixa para adiantar esse pagamento, e estava sendo esperado essa autorização por parte da secretaria. Depois da reunião, a secretaria se manifestou dizendo que ia possibilitar essa utilização desse recurso, né? Mas cabe dizer que esse recurso aí que vai ser utilizado para pagar os funcionários, ele era um recurso que estava sendo destinado a outras necessidades do cinema, como a melhoria do projetor.
Sim. Aliás, a gente convidou aqui para participar do CBN Brasília algum representante da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, mas eles responderam que não teriam nenhum porta-voz e mandaram uma nota para a gente. Eu vou ler aqui a nota, que diz o seguinte: a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa informa que a parcela de recursos ordinários prevista para o projeto encontra-se em tramitação financeira no âmbito do governo do Distrito Federal. A Secretaria acompanha permanentemente a execução da parceria e mantém diálogo com as áreas competentes para assegurar a regularidade do fluxo administrativo e financeiro necessário ao funcionamento do Cine Brasília. Como medida preventiva, e para evitar qualquer descontinuidade nas atividades do equipamento cultural, a Secretaria autorizou em caráter excepcional e temporário a utilização de recursos disponíveis no âmbito da própria parceria com posterior recomposição dos valores, observadas as regras aplicáveis e a regularidade da execução do projeto. A medida busca garantir a continuidade do funcionamento do Cine Brasília enquanto são concluídos os procedimentos financeiros pertinentes. Fecha aqui a nota da secretaria. Porém, pelo que a gente teve notícia, né, Tiago, esses recursos, que resumindo aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando de dinheiro da bilheteria, que a secretaria está autorizando a organização usar, não seria suficiente para manter toda a estrutura, né?
Exatamente. E Bruno e Mariana, uma coisa que é importante dizer é que a Secretaria de Cultura, ela sempre está... ela participa das reuniões, ela sempre está num diálogo com a organização do Cine Brasília e com a comunidade cultural. Só que o problema, o que a gente está acontecendo hoje em termos de GDF? Hoje a gente está com repasses atrasados para pagamento de projetos do Fundo de Apoio à Cultura, projetos de todas as áreas. Desses projetos de todas as áreas, existem 6 milhões que são destinados ao audiovisual, que estão contrapartida para a chegada de mais 30 milhões de reais vindos do governo federal na cidade, né? E a Secretaria de Cultura, quando ela nos relata, sempre é uma situação de que o recurso está paralisado na Secretaria de Economia. Então, essa situação que a gente passa no Cine Brasília, ela está acontecendo em uma grande escala nas demais linhas relacionadas à cultura. E aí, quando a gente vê a situação do Banco Master, aí a gente fica pensando, será que a área cultural, Cine Brasília, os equipamentos culturais, os editais, não vão ser pagos ou vão ser atrasados por conta de um problema, de um rombo maior que o GDF se meteu? Então, a Secretaria de Cultura, a gente vê essa resposta da Secretaria de Cultura, mas a gente fica com muito receio, porque a gente precisa que quem se manifeste e quem faça, digamos, e quem opere para as coisas acontecerem seja a Secretaria de Economia, né? E nisso parece que a cultura sempre fica por último, sempre a primeira a ter a torneira fechada, né?
Sim, a gente sabe que o governo do Distrito Federal baixou um decreto de arroxo nas contas aqui da cidade, justamente por ter um déficit fiscal muito grande, né, na casa dos bilhões, e também faz parte do acordo feito dentro no âmbito do Supremo Tribunal Federal para viabilizar o empréstimo para salvar o BRB, manter esse arroxo fiscal. E pelo que a gente está entendendo, por essa falta de pagamentos, não só para o Cine Brasília, mas para outros projetos culturais, é que o governo do Distrito Federal, ao definir as prioridades, resolveu cortar nesse momento justamente para a cultura. E aí, Tiago, muita gente pode argumentar, como até hoje mais cedo algumas pessoas escreveram, comentaram num post que eu fiz falando aqui dessa conversa que a gente ia ter, de que, mas poxa, a prioridade tem que ser mesmo a saúde, a educação, outras áreas da cidade e não Cine Brasília. Mas a gente está falando aqui de um contrato que foi firmado, a gente está falando de um recurso que é de R$1 milhão, que está atrasado e que no âmbito do orçamento do governo do Distrito Federal significa praticamente nada comparado até mesmo a outros eventos culturais que são apoiados pelo próprio governo do Distrito Federal. E negligenciar um equipamento com tamanho simbolismo que a gente tem, como o Cine Brasília, ou mesmo o projeto de pessoas que fizeram compromissos, né, com a garantia dos recursos públicos, como é o caso das verbas de fundo de amparo à cultura, é realmente algo absurdo que o governo do Distrito Federal faz, na medida que está descumprindo contratos, né, Tiago?
Exatamente. O que a gente vê é que essa, principalmente no momento que a gente está falando de contingenciamento, de problemas econômicos, a gente vê sendo, às vezes, negligenciado a chegada de recursos em uma área que a gente tem comprovações por meio de pesquisas, que é uma área que acaba reproduzindo, aumentando, tendo impactos positivos em relação ao dinheiro que é investido, né? Só para a gente pensar no Festival de Brasília, que é o maior evento cultural da cidade, é um festival que sempre consegue trazer investidores e gerar uma economia em torno do festival, né? No caso do audiovisual, a gente, a não chegada desses recursos vão implicar, porque para cada um real investido pelo GDF, o governo federal vai trazer R$6. Então, esses 6 milhões se tornariam R$36 milhões, né? Então, quando a gente está falando desses valores, que não são nem tão vultuantes, quando a gente pensa em nas isenções fiscais, em outros gastos do Estado, a gente está deixando de receber dinheiro de fora do Distrito Federal.
Sim. Bem, você citou o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que, aliás, se não me engano, tem um calendário em setembro, né? Com essa dificuldade, você vê algum risco para a realização do Festival de Brasília, Thiago?
Mariana e Bruno, sobre o Festival de Brasília, a gente não tem informações oficiais, mas o que acontece é que, gerando toda essa incerteza e essa impossibilidade de programação, já começou uma grande rede de boatos falando que existem também atrasos de pagamento para o Festival de Brasília. Então, a gente está até preocupado. Vamos entrar em contato com a OSC, que gerencia o Festival de Brasília, para saber mais informações. Mas é importante dizer que sempre quando acontece esse tipo de atraso, acaba gerando uma onda de incertezas e de boataria pela cidade, né? O que não é bom para ninguém. Então, a gente está tentando apurar essas informações, mas a gente ainda não tem informações concretas sobre a realização do Festival de Brasília.
Bem, eu entrei em contato hoje mais cedo também com a organização da sociedade civil, essa OSC, que administra o Cine Brasília e também é responsável, né, por outros eventos no local. E a resposta que eu tive é que eles não iriam se manifestar, admitem que a situação é difícil, é complicada, mas disse que as manifestações oficiais estão sendo feitas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Eu insisto, o espaço está aberto para que a Secretaria de Cultura possa também dar uma resposta definitiva sobre isso, para saber quando é que tem a programação do pagamento devido. Porque, pelo que eu entendi, Thiago, essa suspensão de atividades no Cine Brasília é algo que pode acontecer nos próximos dias, né?
A gente foi relatado na reunião que, sendo feito o pagamento dos trabalhadores do Cine Brasília com esse recurso da bilheteria, o projetor, que precisa de uma manutenção, ele não aguentaria continuar nesse ritmo de exibições que acontecem no cinema. Então, já teria, em um primeiro momento, uma diminuição de sessões para dar um respiro maior para o projetor. E é importante dizer que o Cine Brasília está atrelado a toda uma agenda até o próximo ano, com escolas, com eventos, com lançamentos, e que acaba que vai respingar em um efeito cascata, né? De eventos, de situações que ocorreriam no cinema, e o cinema não vai dar conta de receber de cumprir com esses compromissos feitos com outras pessoas e instituições.
Eu acho que pode-se até discutir o modelo que a gente tem hoje de administração do Cine Brasília, é feito por uma organização da sociedade civil, que reconhecidamente até, não sei se o Thiago concorda também, mas as pessoas reconhecem o trabalho bom que é feito no Cine Brasília de uns tempos para cá, não só com uma programação muito boa, mas também com a possibilidade de manter a qualidade do serviço por um preço acessível para as pessoas. E mesmo porque a gente está falando agora o governo do Distrito Federal abrindo a possibilidade da organização usar recursos da bilheteria para, enfim, evitar a suspensão. Mas a gente sabe que não é necessário, porque esse preço do ingresso do Cine Brasília é bem abaixo do que a gente vê em outros cinemas pela cidade, justamente por esse contexto, por ser um equipamento apoiado do poder público, né, e que tem esse tipo de parceria. Então, é um trabalho bem reconhecido e que merece ter esse crédito de confiança para continuar fazendo a programação do Cine Brasília. A gente corre o risco, inclusive, de perder essa parceria se os repasses não foram feitos a tempo, né? Ou imagina até o prejuízo com um equipamento como esse, que é um projetor, que deve ser muito caro, de uma coisa que merece uma manutenção específica, né? Imagina se um projetor como esse parar de funcionar. É um prejuízo até maior para repor um equipamento como esse. Então, um contexto muito complicado que a gente vive. E eu acho que vale a pena, Thiago, reforçar o apelo para os gestores aqui do governo do Distrito Federal, e não só para a Secretaria de Economia, que tem aí a chave do cofre, mas para a própria Secretaria de Cultura e a governadora Celina Leão, para que esse impasse seja resolvido, né?
Exatamente, Bruno. O Cine Brasília, hoje, é a nossa sala pública de cinema. Ela é, de certa maneira, assim, um dos pilares do audiovisual no Distrito Federal e de uma importância nacional. A gente recentemente recebeu informações de que começaram as reformas do Cine Itapuã, que é outra sala pública que está fechada há mais de 20 anos e que é um caso muito sério. Então, a manutenção do Cine Brasília, ela tem esse aspecto tanto simbólico quanto de ser hoje o nosso único espaço de cinema que pode garantir a exibição de filmes nacionais, de filmes da cidade, garantir por meio de convênios a ida de escolas. Existe um grande sistema de gratuidade para alunos do audiovisual, trabalhadores, professores de audiovisual, né? A gente sonha um dia que, por exemplo, possa ser entrada gratuita, um passe livre para estudantes da rede pública, estudantes do ensino médio. Então, na verdade, a gente precisa expandir, né? Então, a gente vê, depois de alguns anos, que a gente conseguiu uma estabilidade de funcionamento do Cine Brasília, a partir desse contrato com a OSC, hoje a gente vê que isso está sendo colocado em xeque por conta de um atraso de uma parcela do GDF.
Tá certo. Eu agradeço aqui a participação, a gentileza da entrevista do Thiago Aragão. Ele é diretor da Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. Thiago, muito obrigado pela participação. Desejo aí que vocês consigam, de alguma forma, reverter esse quadro triste hoje do Cine Brasília, né, com essa falta de pagamento e a possibilidade de suspensão de atividades, e não só do Cine Brasília. Como o Thiago explicou, vários outros agentes de cultura aqui do Distrito Federal que aguardam repasses prometidos pelo GDF, firmados em contrato por meio dos fundos de apoio à cultura, que também não estão recebendo, né? Tomara que essa situação também seja resolvida. Thiago, muito obrigado pela participação, hein?
Bruno, Mariana, muito obrigado. Eu estou à disposição tanto de vocês, quanto também estou à disposição do poder público aí para a gente ajudar como puder. A gente está trazendo essas questões muito mais no sentido da melhoria como um todo do que como um ataque gratuito. Então, só querendo dizer assim, que estamos à disposição para a melhoria do audiovisual e da cultura na nossa cidade.
Tá certo, Thiago. Valeu. Até uma próxima.
Até. Tchau.
Agora são 10 horas e 57 minutos. O Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal manteve por unanimidade a indisponibilidade dos bens de José Roberto Arruda, do ex-secretário de Saúde do DF, José Geraldo Maciel, do empresário José Celso Valadares Gontijo, da empresa Col Tecnologia e Serviços, e de Durval Barbosa, todos eles réus, condenados, né? Condenados por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora, que investiga o esquema de corrupção no governo do DF entre os anos de 2000 e 2009. Em junho, a Justiça determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos e o ressarcimento de R$257 mil aos cofres públicos pelos condenados. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o colegiado entendeu que a medida é necessária para garantir o cumprimento de obrigações patrimoniais decorrentes da condenação, entre elas o ressarcimento ao erário. O colegiado também analisou um pedido da Brasal Incorporações, que informou ter consolidado a propriedade fiduciária de imóveis antes vinculados ao ex-governador José Roberto Arruda. Com isso, a turma determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre esses imóveis por entender que eles já não pertencem ao patrimônio do ex-governador. Apesar disso, manteve o bloqueio sobre eventual valor que Arruda ainda tenha direito de receber após a venda dos imóveis para assegurar o ressarcimento dos danos reconhecidos no processo. O Ministério da Gestão e Inovação publicou nesta sexta-feira o resultado definitivo da classificação final dos candidatos aprovados em cargos na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, que ainda dependiam aí, né, da conclusão das etapas específicas do certame. A homologação contempla a classificação final dos candidatos habilitados tanto às vagas imediatas quanto à lista de espera de cargos, aí que mantém essa lista de espera. Os resultados são apresentados, né, por órgão, cargo ou especialidade. O número da inscrição, o nome do candidato, notas correspondentes à etapa aplicada, nota final ponderada, classificação na ampla concorrência e também nas modalidades de concorrência afirmativa. 11 horas, mais uma edição do Repórter CBN. Até já!